Eita, já começou assim na grosseria. Não tem aqueles 5 minutos de papo antes.
Queridão,
Tô vendo.
tenho
Você me
coisa para
tratando igual uma
fazer.
criança chinesa.
Tenho coisa para fazer, não posso ficar te entretendo na sua tarde, porque
Ah,
você tá.
entendi.
O que você tá fazendo hoje? O que você tá fazendo hoje?
Eu tava lendo as notícias, porque eu te mando notícias, tu desaparece, né? Aí eu falei, Ian, porque ontem foi assim. Ontem, surgiu um negócio aqui, que hora você pode, menininha, desaparece. Eu falei, cara,
Até
vou
agora não
tentar
sei o que você
chegar assim.
estava. Até agora não sei o que você estava fazendo no teu dia hoje. O que você estava fazendo no teu dia hoje?
O que você estava fazendo no seu dia? Já que você gosta de mostrar sempre para todo mundo neste programa que o seu trabalho é muito mais importante que a vida de qualquer pessoa. Me conte, me conte.
Muito mais
Por que o seu
importante.
tempo vale mais que o meu? Me conte, vai.
Ué, eu falo em números. Eu te mando a fatura. Se você quiser, para
Ah, eu
explicar
pensei que
quanto.
você ia falar assim. Eu pensei que você ia falar assim. Eu te falo em números. Quanto que eu te pago? Essa é uma resposta
Vou te
maravilhosa.
mandar a fatura do que fatura e do que tem que pagar, o que é pior ainda. Então você vai entender quanto custa o meu dinheiro, o meu tempo, e aí você vai ver cada minuto desse podcast se esvaindo pelos meus dedos, essa quantia. Aí você vai começar a respeitar esse tempo e vai parar de ficar falando bobeira e besteira nesse tempo aqui.
Ian, eu te trago paz e alegria no coração.
Me conta uma coisa, Rex. Quando acabar esse podcast, você vai fazer o que hoje? Você tem roupinha para fazer? Tem o quê? Aquelas saias para costurar? O que você tem que fazer hoje?
Ian, SBF, né, tanto no Instagram quanto no Twitter, desmerecendo a profissão ali dos amigos.
Rex, já chegou alguém? Você já fez cosplay para alguém? Fora você, claro, que eu sei que você faz para você alguns. Você já fez para alguém?
Já.
É?
Figurino, pelo amor.
Não, cosplay, para pessoa ir para CCXP.
Então, é o que eu sou velho, Ian. Eu não chamo de cosplay. Isso aí quem chama é gente nova. Eu chamo de figurino.
Eu sou
Entendeu?
mais velho que você, eu chamo de fantasia.
Então, isso me lembra uma história triste. Posso contar, Bia? Podemos, né? Aqui a gente não tem papo na minha.
Como se eu falasse não, você ia contar do mesmo jeito. Conta.
Então, uma vez um amigo meu, ele resolveu ligar para uma atendente profissional. Muito novo, inexperiente, né, moleque.
Sei.
E aí ele ligou assim para falar com a menina. E aí a menina falando assim, ele: "Oi, tudo bem? Eu vi aqui que você faz fantasias." Aí ela respondeu: "Faço não, meu amor, realizo. Quem faz fantasia é escola de samba." Aí ele, para não ficar por fora, respondeu: "Ah, droga, eu queria uma do Batman." E desligou. Então,
Ele ficou
quando
por
você
fora.
fala faz fantasia, me lembra essa história desse primo meu.
E você faz fantasia, Rex? Você já teve que vestir alguma coisa? Você realiza?
Olha, quando eu tô com uma mulher e ela pede algo para mim que não envolva excrementos, animais, criança ou idoso, a gente conversa.
O excremento eu topo. Esse eu ainda encaro, tranquilo.
Não, depende do excremento, Ian.
Não, claro, depende de tudo.
Depende do que você está excretando, entendeu?
Deixa eu contar uma vez eu estava com uma moçoila e ela. Eu nunca fizeram isso comigo. Ela me amarrou na mesa da sala e o chão. Assim, claramente ela não sabia o que ela estava fazendo. O chão da sala é tipo de azulejo que eu tinha na época, então frio. Eu lá com a bunda de fora, sabe, na sala, horrível. E ela chegou vestida de tipo de. Eu não sei como é que chama isso. Sailor Moon. Sailor Moon. E eu nem sabia o que era Sailor Moon. Então acho que devia ser uma fantasia só para a cabeça dela, porque era a fantasia tem que fazer sentido pros dois, né? Ela
Certo.
podia ter feito uma sinopse antes, ter explicado alguma coisa, ter dado assim, que nem, sei lá, não sei como é que funciona isso, mas tipo, um garçom, sabe quando o garçom vem e explica o menu e ele te fala como é que vai. Vai vir a salada? Ela podia ter feito essa preparação, esse. Eu não sei, eu achei estranho, não sei como é que funciona. Eu não sou do métier. Bom, mas foi isso.
Meu Deus, e o que você fez com isso?
Claramente você
Acabou
está
aí?
lendo alguma coisa ou você está
Não,
querendo
acabou aí?
descobrir.
Foi isso? Foi isso? Eu tava esperando um punchline.
Não tem... Punchline, eu dei o punchline, mas... Você quer que eu explique como é que foi?
Não, é, porque sei lá, você falou assim, ela veio de Sailor Moon, e aí você tá, aí você olhou pra ela vestido de uma, sei lá, de uma colegial, com detalhes de planetas.
Eu te contei uma história, assim, a verdade é o seguinte, eu te contei uma história super interessante, e claramente pra você isso é uma segunda tarde pra você, às 4 da tarde.
Uma terça de chuva. Então, deixa eu te explicar uma coisa.
Já entendi. Você ouviu do tipo...
Não, é que eu fiquei esperando algo... Desculpe, Ian. Assim,
você ficou esperando... Você ficou esperando alguma coisa estranha. Você ficou então, assim, tá. Sexo. Sexo, normal.
Não é normal. Porque olha só. Vamos lá.
Sailor Moon.
Tá.
Ok.
Tá bom. Ok. Tá. E aí? Entendeu? Porque vamos lá. Trabalha comigo aqui. Ah. Se você não conhece o que é Sailor Moon, você pode se assustar com o que você vai ver. Porque me entra uma pessoa falando...
Entendeu? Pronto, anotei aqui já. Japonês... Check. Vamos esperar o céu com mel de hoje.
Aí entra uma pessoa falando assim, vestida de colegial... Né? Que o desenho da, cara, o desenho do Sailor Moon, ele é errado em tantos níveis. Mas vamos lá. São meninas que representam planetas, né, com seus poderes místicos lá, e em roupas de colegial, né? Colegial, e quando ela se transforma, a roupa fica mais curta ainda, né? Então,
tem isso.
Assim, então isso me preocupa, porque tipo assim, ai, eu tenho uma fantasia para realizar com você. Você, tá bom. Aí você abre a porta e tá uma mulher vestida de colegial. Tu fica assim, opa, primeiro alerta, Polícia Federal. Primeira preocupação.
Eu já estava preso. Se você quer saber, Rex...
Você estava preso, Ian?
Tá vendo? Por isso que eu falei que você estava lendo alguma coisa. Eu te contei...
Não estava lendo. É porque, tipo assim, quando você falou preso...
Eu estava pilado no chão de ladrilho da sala, toda fria.
Meu Deus do céu, Ian. Não, tudo bem, isso é normal. O chão gelado é...
Amarrou na mesa. Na mesa da sala.
A única coisa ruim do chão gelado é porque isso, de alguma forma, tem alguma mística com que tamanho seus testículos vão ficar.
Não é mística, é física, é biologia.
É. Quanto mais gelado o ambiente, mais retido seus genitais ficam. Impressionante.
Olha aqui, Rex, tá vendo? Isso eu queria evitar. Tá você já falando um monte... Não quero... A gente vem aqui pra falar de notícia nerd. Não é sobre...
Eu fico pensando... A gente falou assim de encolhimento de genitália pelo frio, né? Aí eu pensei numa coisa, mas eu vou deixar mais pra frente.
Deixa mais pra frente. Deixa
mais pra frente.
Você solta
mais pra frente.
Tá. Ô, Rex, o que tem aí de notícia? Que hoje eu vou falar rápido, porque eu tenho, literalmente, tenho uma reunião às 3 e eu ainda quero comer antes. Então a gente tem menos de...
Ah, você está comendo cultura comigo, Ian. Vamos lá. Notícias do dia.
Vai.
A primeira que saiu. Novo terror. Porque o Jordan Peele, ele tá entrando numa pegada agora de fazer filmes de terror, né?
Agora?
Ele tá envolvido indiretamente em diversos projetos. Sim, porque ele começou com humor. Né? O Jordan Peele, ele começou com aquele programa Kay and Peele, que passa no Comedy Central. Tem um canal no YouTube. E são uns sketches de humor, cara, muito bons. Muito bons.
Mas sabe o que você fala agora? O cara tá nessa pegada de terror, já deve ter uns 7 anos, cara. Ele tá...
Não, ele começou em 2017, cara. Que foi
2017?
O Corra. Foi, 2017.
O Corra é só de... Corra, que é o Get Out.
É,
aí depois 2017. Ele fez o...
Não, calma. Ele começou, tem pouco tempo, ele começou com Corra em 2017.
Achei que fosse
mais. E aí
Marvel.
Depois ele... Não, pois é. Aí depois ele veio com aquele outro, o Us.
Us.
Que de terror não tem nada.
Não, tem sim.
É muito mais ficção científica do que terror, Ian.
Ficção científica tem um...
É muito mais... Não tem sentido o filme. Debaixo da Terra existe quilômetros e quilômetros, milhares e centenas de milhares de quilômetros inexplorados, de túneis onde existem clones das pessoas na Terra. Isso, para mim, cara,
eu concordo. Não faz sentido nenhum. Eu acho que o final estraga o filme. Mas, Rex, de 2 horas de filme, 1h50 você tem de uma família fugindo de assassinos estranhos. Não é ficção científica. É um filme de terror que, no final, dá uma cagada generalizada. Mas é um filme de terror, porra.
Pois é, não. Mas, assim, ele apresenta como um filme de terror.
Durante 1h50.
É, não, não chega a ser 1h50.
É?
Aí depois disso tem uma explicação lá aleatória. Enfim. Então, mas assim, ele começa como terror e termina como uma ficção científica. Aí depois disso ele se envolveu em outros projetos, foi infiltrado no clã.
Não,
a lenda de Candyman, esse eu não vi.
Ele fez, ele produziu Twilight Zone. Então, assim,
eu
ele
tô saiu... Fechando. Você vai deixar eu chegar lá?
Vai lá, por favor.
Então, desde 2017 para cá, depois desses dois filmes, ele trabalhou em produções diferentes, se envolvendo em diversos projetos. Aí tem Infiltrados no Clã, A Lenda de Candyman, Hunters, Twilight Zone, Lovecraft Country. E agora, ele lançou o pôster do novo filme dele, que é o Nope, que também vai ter uma pegada de terror. Não disse muito, o pôster só mostra uma colina, uma cidade ao fundo, e em cima uma nuvem em forma de um OVNI, praticamente, né? É uma nuvem coberta, mas num formato de OVNI, e dessa nuvem sai uma rabiola de pipa.
Eu queria saber a sinopse. Não saiu a sinopse, é só o cartaz, é isso?
Só o cartaz.
É, tá aí, tô curioso. Eu admito que eu fiquei decepcionado com Nós, que eu acho que o final realmente... Eu já fiquei decepcionado com o final de Corra, não vou mentir. Eu acho muito legal o filme, mas o final deu uma cagada. O Jordan Peele tá ficando craque em cagar o final, não entendo isso. Mas vai,
mas me explica, o que que você não gostou do final do Run, do Corra?
Porra, do qual nada parte? Começa
final,
aquele...
final mesmo?
Não tinha necessidade nenhuma de começar aquela bobeira de a gente tá controlando, a gente tira um pedaço do teu cérebro, bota no cérebro do outro para controlar a mente do outro e é uma, tudo uma é uma empresa que não sei o quê. Cara, eu achei muito fora do... Eu achei mal construído, mal apresentado, sei lá, não gosto, não gostei.
Engraçado, isso eu não achei ruim, isso eu entendi. No final, que o que aquele médico tinha descoberto era um jeito das pessoas se tornarem imortais, né? Porque elas passam a mente dela para outros corpos, né? Existe sim uma seleção, aí o cara explica lá no filme, né? Por que serem negros para fazer essa transformação. E é isso. Eu não achei ruim, não. Eu achei o Corra muito melhor que o Us. Inclusive, eu gostei tanto de Us.
Corra,
achei tão legal a sinopse.
Corra é que, muito...
O Corra. Eu gostei Corra tanto do Corra que quando eu fui ver o Us, eu fiquei decepcionado. Eu achei Corra... Us uma merda.
Então, Corra é muito melhor do que Us. Mas não é por isso que eu acho que... Eu acho que tem problema o final do filme. É isso. Mas tudo bem, tudo bem.
Meu ponto aqui é... Volta pra comédia, meu amigo. Você é melhor na comédia. Key & Peele é sensacional. Eu vejo até hoje... Tem umas esquetes incríveis. Os caras têm umas produções, assim, bizarras, cara. É uma puta produção, cada esquetezinho, assim. É bizarro.
Ele é muito engraçado mesmo, esse cara. Muito engraçado. Mas é isso aí. Mas quero ler a sinopse desse cartaz aí, que... Achei curioso. Curioso eu tô. Já vi que é coisa de ET. Deve ser coisa de ET.
Entendi. Com certeza, deve ter um ET aí. Porque é realmente o formato da nuvem ser alienígena. É igualzinho a um OVNI.
O que mais, Rex? Qual é a próxima notícia que você tem para esse podcast?
Cara, você mandou uma notícia para mim de um filme que eu nem sabia que existia. Você quer que a gente fale dele? Você viu o filme, Jolt?
Fala o que é, para eu saber.
Cara, já é a crítica de um filme. Pelo que eu entendi, é um filme que saiu no Amazon Prime. Jolt, Fúria Fatal, que conta a história de uma personagem que ela tem um tipo de raiva ou ímpeto de homicidas, né? E ela usa uns eletrodos com choque para segurar quando essas emoções batem. E ela tem um psicólogo que resolve ensinar para ela como ela controlar isso melhor. Ela tem um relacionamento com um cara que é morto. Desde então, ela vai atrás dos assassinos desse namorado dela. E o filme fala que mistura muito humor, comédia, drama. É um filme bom. Lembra muito um filme de super-heróis, mas não tem nada a ver com isso. Né? Um filme de quadrinhos, mas não tem nada a ver com isso. E é isso, eu não sei de que se trata porque eu não vi este filme. Não sabia nem da existência deste filme.
Já achei interessante, que eu queria era isso, que você me contasse a sinopse. Te agradeço. É a Charlize Theron que tá ali, não?
Não, não é. É o nome da atriz. É Kate Beckinsale.
É Kate Beckinsale, aquela que fez aquele filme de vampiro e lobisomem?
Vamos ver agora.
Será? Ih, rapaz... Mas ela tá loira ali no filme.
Tá loura.
Mas
ela mesmo.
Olha, rapaz.
Essa atriz é linda, maluco. Ela é linda, mas ela é linda que... É aquela que se apresenta pra avó na Páscoa, sabe?
Não, ela é... Ô, Rex.
O quê? É tão bonita que tu quer prestar pra família. Quer dizer, entendeu?
Você tem que amar a garota pelo coração, pelo interior dela.
Mas pra chegar no coração, a gente tem que passar por fora.
Espero que você esteja falando de outra coisa que não seja o que eu acho que você tá falando, Rex.
Não, tô falando da aparência. Entendi. O primeiro contato emocional com qualquer pessoa primeiro vem pela aparência. Não tem jeito. Você primeiro olha e se sente atraído pelaquela pessoa. Depois você conhece a personalidade da pessoa. E aí você soma os dois. Quanto mais velho você vai ficando, você vai invertendo os valores. Você começa a se preocupar mais como que a pessoa age, se comporta e é do que como ela aparenta ser. Porque você sabe que beleza não é para sempre.
Entendi.
A não ser que seja ela aí, meu irmão. Esquece.
Tá bom. Maravilha. Gostei da sinopse. Achei interessante. Vou querer ver esse filme. Qual é o nome do filme?
É Jolt. Fúria Fatal.
Fúria Fatal, tá bom.
Tem um personagem que você vai gostar, tá nesse
Qual é?
Filme.
Qual é?
Que é o psicólogo dela, que é o Stanley Tucci. Lembra dele?
Olha, claro. Pô, o filme
puta
tá parecendo legal, hein, Rex?
É, parece mesmo. Até eu fiquei na pilha de ver, eu li aqui sobre e fiquei interessado.
Bom, e aí? O que mais temos aí, Rex? Qual é a próxima notícia?
A próxima notícia que eu fui ver aqui as fotos do Stanley Tucci, porque eu tinha confundido o ator, e tem umas fotos dele quando novo e o cara era forte pra caralho.
Sério?
É.
Que doido. Manda aí que eu quero ver.
Vou te mandar. Caralho, o cara era muito forte, mano.
Que estranho. Manda aí.
Vamos lá. Próxima notícia.
Ah.
Eu vou deixar essa por último, vou pular para o que a gente já falou aqui, né? Já que tá falando, puxou para quadrinhos.
Tá.
Vamos pegar esse gancho aqui. E a diretora do Loki explica como funciona o multiverso da Marvel, né? Que foi apresentado ali no, na série do Loki. Já haviam comentado, né? No caso, o Kevin Feige, ele já havia comentado que ele iria explicar como as regras que eles criaram para o multiverso funcionavam e já estavam definidas. Tá. Uhum. Só que aí, essa diretora, ela, Kate Aaron, né, ela deu uma entrevista para um site chamado Murphy's Multiverse, e ali ela explicou que o que acontece em Loki é que existia uma linha temporal única, e aí começou a ramificar aquelas linhas temporais, e essas ramificações, em vez de criarem canais únicos, né, como era mostrado no começo da série, né, você criava uma ramificação até chegava numa linha limite, lembra? Que eles tinham até ali para fazer o negócio deixar de existir. Então, aí tem uma cena que mostra os computadores que quando passa da linha vermelha, essas ramificações começam a se ramificar mais ainda. E aí, a gente vê essa cena acontecendo quando aquelas ramificações começam a se tornar galhos maiores.
Sim.
E dali galhos menores. E esses galhos menores começam a se conectar com outros galhos de outras ramificações.
Tá, a verdade é, foda-se.
É, o que ela falou é, há galhos como se houvessem... há galhos como se fossem realidades alternativas. Na última cena, você vê um multiverso e basicamente outra linha de tempo em galhos maiores. É quase como se essas árvores separadas e diferentes agora estivessem se conectando com uma ponte. Mas se o galho se estende até um certo ponto, então vai se conectar com outras linhas do tempo físico. Então, tipo assim, o que ela tá falando é, o multiverso do Loki mostrou que existem linhas temporais de diversos universos e que eles podem se comunicar entre si. Como a gente já falou, é o lance, né, aqui para você ver que vai haver no futuro essa mistura de multiversos da Marvel com seus multiversos de personagens.
Então, literalmente, foda-se. O que ela está dizendo é, tudo pode acontecer. Esperem qualquer merda. É isso?
Uhum. É, você resumiu maravilhosamente bem.
Então tá aí. Maravilha, então, ó. Foda-se. É isso. Ela podia ter falado só isso. Foda-se. É os negócios, porra.
Agora a gente vai fazer o que dá dinheiro. Pau na mesa. Pá.
O que vai acontecer? Vai acontecer o que tiver que acontecer, querido. Foda-se, porra. É isso que ela falou. Pronto.
Ian, você promete ser um diretor assim, numa entrevista?
Prometo.
Eu quero muito ver você chegando e falando isso pra um cara, saca? My movie, my rules. Fuck you.
Mas os irmãos Russo mandaram uma dessas, você não lembra, não? Perguntaram numa entrevista. Eu não sei nem se foram. Eu acho que foram. Foram os irmãos Russo? Eu acho que foram.
Acho Olha que... o Ian gerando fake news aí, pessoal. Fica na atenção.
Então, mas já falei que não sei, tenho certeza. Depois vocês deem uma olhada. Mas perguntaram assim: o que vocês acham da galera que está reclamando muito da Marvel agora ficar tentando enfiar muita diversidade e tentar fazer pautas progressistas. O que você acha da galera que está reclamando disso? O diretor virou para a plateia e falou: fuck them! É isso aí. Entendeu, Rex?
Entendi.
Fuck them!
É isso, quando você tem o pau na mesa e a mesa também é sua, você faz o que você quiser com o seu pau e com a sua mesa.
Já vimos isso acontecer, para quem não sabe, dá uma olhada na abertura do nosso programa que vocês vão entender do que o Rex está falando. Você sabe que já tem na abertura do nosso programa a moita ali, né, Rex?
O pervertido da moita?
Como é que é o barulhinho?
Ué, tá longe?
Tá. Aí. Tá aí, já temos lá. Oh, maravilha. Rex, tem mais alguma coisa aí? Porque eu ouvi que meu almoço chegou.
Tem mais alguma coisa? Sim. Temos a última notícia aqui, não sei se você viu. Saiu o trailer oficial, né, de Duna.
Ei.
Ah, eu não tenho mais o que falar sobre Duna, cara.
Você tava mais animado. Você tava
não
mais
tava
animado.
Não, cara. Não tava não. Assim, eu vi o trailer, assim, minha resposta sobre o trailer, tá? Se você já viu o filme de 70 e pouco e viu a série de televisão, ok. No, tudo que você vai ver, no, praticamente o trailer mostra o filme todo. Praticamente.
Uh-huh. Tá? Uh-huh.
De verdade. O filme mostra muita coisa. O trailer mostra muita coisa. Se você não viu o filme e é um pouco mais atento no trailer, você pesca várias coisas de primeira, tá? É só você prestar atenção no trailer. Se você nunca viu nada, se você viu o trailer, você fala, então esse cara aqui vai trair aqui, esse aqui é o vilão aqui, sabe? Ele entrega muita coisa. Ele não dá mistérios nenhum para você no trailer. Ele já
Não.
mostra o que acontece com o garoto, qual que vai, aonde ele vai parar e o que ele se torna. Já no primeiro trailer, sabe? Já mostra a minhoca gigante. Vou chamar de minhoca gigante. Se você é um grande fã de Duna, você vai me odiar por falar isso, mas mostra lá as minhocas gigantes já no primeiro filme, entendeu? Eu gostei da concepção que eles fizeram da boca da minhoca não ser uma minhoca com boca, né? Eles fizeram aquela boca meio que parece
No cu.
aquele peixe que parece um olho, na verdade.
Ah, Rex,
Parece
peraí,
um olho.
calma. Antes de continuar, quando você vai ver Senhor dos Anéis no cinema? Vou agora fazer advogado do diabo aqui. Você vai ver Senhor dos Anéis no cinema? Você também sabe tudo que você vai ver. Aquela galera que fica doida, não tem. É literalmente, amigo, eu só tô botando aqui na tela tudo que você conhece. Se eu botar diferente, você vai ficar puto.
Negativo.
Ah.
No trailer do Senhor dos Anéis, você não vê o Balrog.
É, mas.
Ele só mostra o barulho e uma sombra de fogo. Acabou. E aí ninguém fica assim, caralho, uau, como é que vai ser o Balrog? Cara, o filme mostra a porra da minhoca, entendeu? É isso que eu tô querendo falar pra você. Não tem suspense no trailer. Por exemplo, tem uma cena no final do trailer que mostra os caras saindo da areia, né, com uma armadura estilo Homem de Ferro, lutando com os caras. Aí eu quero saber que tipo de combate, de que tipo de guerra, que tipo de batalha você vê, que você vê um cavaleiro, um guerreiro, um soldado correndo no meio da tropa inimiga, de repente ele para, faz uma pose e tira o capacete, ou abre o elmo, entendeu? Ou arranca a sua mochila de equipamentos para mostrar quem é ele. Entendeu? Aí no trailer tem uma cena assim, que é o final do trailer, que o cara sai correndo com a armadura de homem de ferro, mata todos os soldados, aí vira pra câmera e abre o elmo pra você ver que é ele. Entendeu? Eu fico assim,
Eu não
aí
sei
tu
que eu
vê
não
assim.
cheguei. Não cheguei até aí. Não
Pois
cheguei.
é, aí tem música épica, sabe? Entendeu? Aí tem nave em câmera lenta. Aí tem piadinha de body shaming, né? Uau, você ganhou um músculo. Verdade? Não, mentira. Entendeu? Aí, que é mais que sabe? Eu vi o trailer e falei assim, não é isso, Duna. É
Sabe o que parece
igual a
para mim?
qualquer trailer já feito de filme épico grande, de grande escala.
Mas
Nada
sabe o que
demais.
pareceu para mim? Parece mais aqueles filmes de mentira do Saturday Night Live, que eles botam
Sim,
famosa aqui
sim.
num filme que obviamente não existe. Porque parece isso, parece o elenco, parece que eu estou abrindo assim, aquele site de elenco de figuração, que você vê a cara das pessoas. Parece que é uma agência. O filme, eles estão agenciando aquela galera. Porque não pode ser. Não faz sentido. A conta nem fecha de toda aquela galera famosa ali.
Sim, Sim. Quer ver uma coisa engraçada? Se você muda... Isso é sacanagem. Se você muda a música desse filme, é um filme do Michael Bay.
Pode ser.
O filme começa com o Flair contra a mulher no deserto, olhando, entendeu? Câmera lenta. Aí depois ação, 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 que você não entende nada. Entendeu? Aí uma porrada de coisa explodindo do nada. Aí, de repente, câmera lenta de novo. Aí nave, 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 câmera lenta. Cara, só faltou o cara tá com o corpo suado. Entendeu? Só faltou isso. Só faltou o cara besuntado de óleo. De resto... Tem uma cena que mostra que você não entende, que é a passagem de tempo, né? Aí aparece lá o Jason Momoa com uma camisa meio aberta, branca, sem barba, sabe? Lutando com os caras em câmera lenta, assim. Caraca, Michael Bay. Michael Bay fazendo história.
Vou até ver de novo esse trailer, quer dizer, terminar de ver, porque eu nem terminei. Mas vou ver, vou ver. O Rex,
termina,
muito,
cara.
Muito bom. Meu almoço chegou, tem uma reunião. Vai fazer tuas coisas aí, vai costurar tuas coisas. Tem que trabalhar aqui, tá? Muito obrigado pelas notícias. Obrigado pelas notícias. E pelos seus comentários também. Galera, perfeito. Até amanhã. Valeu, Rex. Abraço.
Valeu, Ian. Abraço. Até amanhã. Valeu, pessoal. Até amanhã.